qualidade e muito sabor.
6h47.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EBIP. Seu caminho importa.
Vamos falar sobre a situação na Fernão Dias. Como é que tá lá, Isabela Gouveia? Bom dia para você.
Oi, Viegas. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal de Itatiaia. Trânsito impraticável na rodovia Fernão Dias para quem segue em direção a Belo Horizonte por conta de uma obra que bloqueia a faixa da direita bem na chegada ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim, na região metropolitana. Já são mais de 7 quilômetros de congestionamento antes mesmo da ponte sobre o Rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas, também na Grande BH. Infelizmente, o motorista não tem outros caminhos. A dica, então, é se programar, antecipar a saída de casa para não perder o compromisso aqui na capital. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Agora 6h47.
E você, vai de quê?
No quadro Vai de Quê de hoje, a Rádio Itatiaia acompanha a rotina intensa de um auxiliar de expedição e chapista. De dia, ele trabalha em um centro de distribuição em Contagem e à noite, ele pega serviço em uma hamburgueria na Pampulha. E o meio de transporte para tudo isso? Uma bicicleta. O nosso repórter Cléber Ribeiro é quem está acompanhando a luta desse trabalhador e conta pra gente agora como é que ele faz tudo isso. Ô Cléber, já saíram de casa? Bom dia para você.
Ô, Fernanda Viegas, estamos saindo daqui, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Hoje a gente tá ligado no trajeto aqui do auxiliar de expedição Carlos Henrique Martins, de 35 anos. Ele que mora aqui no bairro Parque Turista, em Contagem, na Grande BH, e trabalha no bairro Ressaca, também em Contagem. Ele passa por um trajeto ali na Pampulha, né? Mas sai em Contagem de novo. E ele faz esse trajeto, pessoal, de bicicleta, hein? O homem é corajoso mesmo. Vamos conversar com ele aqui. Ô, Carlos, muito bom dia. Qual que é a sua rotina? Você acorda que horas?
Bom dia. Eu acordo por volta das 6 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, né? E saio de casa por volta das 6h30 da manhã.
Vai de bicicleta?
Isso, de bicicleta.
E esse trajeto aí, esse percurso, como é que são os perigos aí?
Ah, aquela rotina de sempre, né? Tem uma ciclovia, mas tem uns motociclistas ali meio engraçadinhos às vezes, passa pela ciclovia, trânsito, um fluxo um pouco intenso, né? Alguns pedestres também ocupando a ciclovia.
Você gasta quanto tempo aqui da sua casa até ao trabalho?
Gasto uns 20 minutos.
Se fosse de ônibus?
Nem ônibus tem para esse trajeto, mas demoraria por volta de uns 50 minutos, uma hora mais ou menos.
Ok, muito obrigado. Carlos Henrique Martins, auxiliar de expedição, 35 anos, a gente vai acompanhar ele hoje. Estamos saindo aqui do Parque Turistas para chegar no Ressaca. É o Vai de Quê da Itatiaia desta quarta-feira. Repórter Cléver Ribeiro.
Agora faltam 10 minutos para 7 horas da manhã. Neste período de férias escolares e de ventos intensos, a Guarda Municipal intensifica a fiscalização e os alertas sobre os riscos associados ao uso de linhas cortantes em pipas e papagaios.
Com a chegada do período de férias escolares e dos ventos mais fortes, soltar pipa volta a ser uma das brincadeiras preferidas de muitas crianças e adolescentes. Mas, junto com a diversão, cresce também a preocupação com o uso de cerol e linha chilena, que colocam em risco principalmente motociclistas, ciclistas e pedestres. Por causa desse cenário, a Guarda Civil Municipal reforça as ações de fiscalização e conscientização nas 10 regionais de Belo Horizonte. As multas para quem for flagrado soltando pipa com linha cortante ou vendendo esse tipo de material variam de R$2.000 a até R$4.000. O diretor-geral de operações da Guarda Civil Municipal de BH, Reinaldo Moraes, dá mais detalhes sobre a campanha Julho Branco, criada com o objetivo de intensificar as fiscalizações.
Recentemente foi aprovado pela Prefeitura, né, o Julho Branco, que é um mês justamente de conscientização, né, quanto ao uso de linha chilena e linha com cerol e prevenção a acidentes, principalmente motociclista, né? No mês das férias escolares, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, ela reforça as ações tanto de prevenção e educação quanto ao não uso, né? Da linha chilena e linha com cerol, quanto também a repressão a esse tipo de material.
Diretor Reinaldo, quais são as principais ações que vocês fazem?
São duas linhas de ação. A primeira, voltada para educação, conscientização, nós temos a Subinspetoria de Proteção Escolar, que faz palestras, né, campanhas educativas em escolas, E a outra linha de ação, que é a linha mais repressiva, onde as equipes, né, nas 10 regionais, vão até os locais já conhecidos pela prática, né, dos de linha chilena e Concerol, e atuam repressivamente recolhendo essas linhas, né.
Uma linha dessa de Cerol, linha chilena, ela é capaz de cortar, por exemplo, um membro. Então, a importância de falar do risco, né, de usar a linha chilena.
É, infelizmente, é uma linha muito forte. Ela não se rompe facilmente. Corpo humano em contato com essa linha, principalmente, a depender da velocidade, aí nós estamos falando aqui de ciclistas e motociclistas, essa linha passa cortando tranquilamente partes do corpo humano. O que a gente solicita e pede encarecidamente é que os pais e responsáveis orientem as crianças, os adolescentes, para que não utilizem esse tipo de material, porque realmente ele fere e pode ter ferimentos até fatais.
Agora, diretor Reinaldo, de repente o ouvinte da Itatiaia se depara com uma ação dessas, de crianças e até mesmo adultos, soltando pipa ou papagaio, com linha cortante. Como acionar a Guarda Municipal?
É através do telefone 153. A gente atende lá no Centro de Operações da Prefeitura e de lá a gente demanda para as nossas viaturas de área.
Repórter Gustavo Cícero.
6h53, a seguir, Minas Gerais é o segundo estado com mais microempreendedores no país.
Belo Horizonte lidera o ranking estadual.
E ainda hoje você confere, nova mistura de etanol na gasolina começa a valer em agosto.
A inovação da indústria começa com boas ideias, mas para virar solução é preciso recurso, método e parceria técnica. É isso que o edital SESI Senai de Tecnologia e Inovação 2026 oferece. São até 6 milhões para desenvolver projetos que aumentam produtividade, segurança e competitividade na indústria. Com o apoio técnico do SESI e do Senai, sua ideia se transforma em resultado real. Inscreva seu projeto em editalsesisenai.com.br.
É o Arraiá que dá jogo, trabalho, compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado. O Martinas é demais.
Lombo subindo sadia congelado, peça quilo 16,98. Óleo de soja Vitalivo Veleiro 900 ml, 6,38. Batata Brito Ai congelada, pacote 2 quilos, 19,80. Molho Paradori tradicional, sachão quilo e 700 gramas, 8,98.
Martinas é
6h54, formalização do trabalho autônomo dispara em Minas Gerais e já conta com mais de 1.800.000 microempreendedores aqui em Minas Gerais. Dentro do estado, Belo Horizonte lidera o ranking com quase 300 empreendedores formalizados.
Mais de 1.800.000 mineiros já atuam como microempreendedores individuais, os MEIs, colocando Minas Gerais na segunda posição do país em números de registro, atrás apenas de São Paulo. Belo Horizonte lidera o ranking estadual, com 296.169 microempreendedores formalizados, seguida por Uberlândia, Contagem e Juiz de Fora. Segundo o economista da Fecomércio, Henrique Braga, os registros indicam a expansão da formalização no estado.
Quando nós observamos o número total de MEIs em Minas Gerais, nós temos alguns fatores. Minas Gerais, tendo a segunda maior população do Brasil, ela também tem a tendência a ter a segunda maior quantidade de MEIs do Brasil. Mas também nós vemos que o aumento gradual do número do MEI desde a instituição desse programa, nós vemos que Minas Gerais também tem uma vocação empreendedora grande, principalmente concentrada em grandes centros urbanos, né?
Com isso, a gente pode comprovar, então, o fato de que BH lidera esse ranking estadual e que a maior parte dos MEIs atua no setor de serviços e comércio. Faz mais sentido, então, pelo número da população, que o setor de serviço e comércio seja o maior aqui no estado?
Sim. Como acompanha a economia de todo o Brasil, o número de comércio serviço, ele é maior também na economia brasileira. Isso também acompanha, Minas Gerais acompanha esse número. E como nós temos, por exemplo, Belo Horizonte, Contagem, Betim, cidades aqui, nós temos uma grande concentração urbana, muitas oportunidades de negócio. Então as pessoas veem oportunidade de empreender e o MEI, ele é um passo importante para as pessoas formalizarem ali.
E na prática, quais benefícios essa formalização trouxe para os trabalhadores e para a economia do estado?
Essa pessoa, ela estava desassistida assistida, ou seja, na informalidade, ela vai ter acesso ali ao sistema previdenciário, ou seja, a aposentadoria, ela vai ter acesso ao sistema de auxílio-doença quando ela tiver algum problema ali, ela vai passar a emitir nota fiscal, ela tem acesso a vários benefícios, né, de profissionalização que a pessoa que está na informalidade às vezes não tem, né?
E o que que o empreendedor precisa saber ou fazer para não ter mais problemas com toda essa regulamentação? A gente fala aqui dos benefícios dela, mas algumas pessoas têm dificuldade para se adaptar a isso, né?
É interessante que o governo federal disponibiliza o portal do empreendedor, onde ali você vai ter todas as informações do MEI concentradas, né? Ou seja, a pessoa ali, ela pode abrir uma microempresa, ela pode observar as informações estatísticas, você tem tudo ali que você precisa, inclusive até dicas ali para empreender e tudo mais, né? Também nós temos o sistema FEComércio, também disponibiliza, por exemplo, o SENAC. Hoje nós temos vários cursos ali de profissionalização e de auxílio ao microempreendedor. A pessoa hoje com os meios digitais, ela tem muito acesso, né, a várias coisas que podem ajudar ela nessa formalização.
Repórter Laura Gorino.
3 para 7. E o mercado empresarial de Belo Horizonte vive cenário de alta rotatividade. Embora a capital registre a abertura de mais de 60 mil novos negócios neste ano, o alto índice de fechamento de empresas acende alerta no setor.
Apesar do saldo geral de 24.670 novos empreendimentos, os três primeiros meses do ano, o encerramento de negócios aumentou 11,6%, enquanto a abertura avançou 6% em relação ao mesmo período de 2025. Adriano Faria, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, acredita que a maioria dos casos do fechamento é de reposicionamento, ou seja, a pessoa fecha aquela empresa e abre um outro CNPJ para atuar com mais praticidade ali naquela área.
Se está abrindo empresa, significa que existe movimentação econômica. Caso contrário, só haveria fechamento. O encerramento, ele é esperado. Então, quando a gente pega séries históricas mais alongadas, a gente percebe sempre uma correlação. Aumenta a abertura, aumenta o encerramento. O que demonstra que uma boa parte do encerramento é decorrente da abertura de um reposicionamento de mercado. Então, isso a gente trata de forma natural, como ciclo econômico esperado. Por outro lado, existe um fechamento que é daquele empreendedor que sonhou com um negócio, mas que não se preparou adequadamente e falhou na gestão. Às vezes o produto era bom, às vezes o entendimento dele de mercado era positivo, a parte comercial era boa, mas a gestão deixou um pouco a desejar. É muito comum, principalmente em pequenos negócios, uma confusão entre finanças do negócio e finanças pessoais.
Nessa relação abertura e fechamento, abertura, eu imagino que seja uma coisa bem rápida, né? Você abriu, já está contando o seu score aqui na secretaria. O fechamento já é algo mais paulatino, né? Talvez esse fechamento um pouco mais contínuo dificulta uma análise mais aprofundada da economia, do que fez aquela empresa fechar?
Sem dúvida nenhuma. Nos últimos 3 anos, a abertura de empresa em Belo Horizonte caiu de 68 horas para apenas 8 horas. É uma das capitais com menor tempo de abertura no Brasil, e isso se deve ao licenciamento automático. Então, 95% das atividades econômicas em Belo Horizonte, quando a pessoa abriu a empresa, o licenciamento foi automático. A gente entende que a abertura da empresa, ele é um impacto de momento. O momento é positivo e a empresa abriu, porque demora 8 horas para abrir. O encerramento, provavelmente a crise ou o problema não começou no dia que encerra. Provavelmente aquela empresa, ela começou com as dificuldades dela há mais tempo. Por muitas vezes é a própria prefeitura que identifica o fechamento da empresa por meio da inatividade.
Repórter Fabiano Frade.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Brasil aguarda hoje decisão dos Estados Unidos sobre novo tarifaço.
Com quase 30 bilhões de reais em despesas, a aposentadoria especial para agentes de saúde vai à promulgação do Congresso.
Empresários e caminhoneiros afirmam que nova política de fretes pode encarecer transporte e aumentar preços.
Quest divulga agora nova pesquisa de intenção de voto para a presidência.
A peregrinação pela saúde. Pacientes enfrentam mudanças e até justiça para conseguir tratamento fora do domicílio.
A partir de agosto, toda a gasolina vendida no Brasil vai ter mais álcool na composição.
Receita paga hoje lote especial do imposto de renda para 4 milhões de contribuintes.
No Elos Itatiaia, a reforma tributária pode destravar investimentos na indústria.
Direto da Venezuela, Itatiaia acompanha o drama de moradores após terremotos.
Estados Unidos conclui nova rodada de ataques consecutiva contra o Irã.
Copa do Mundo, a Argentina e Inglaterra disputam hoje vaga na final contra a Espanha.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 15 de julho de 2026. A apresentação, Fernanda Viegas e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. O primeiro deles, trânsito.
Principais estradas que dão acesso a Belo Horizonte apresentam congestionamento. Na BR-040, o excesso de veículos causa retenção entre o trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao posto Bonanza em Contagem, totalizando pelo menos 10 quilômetros de congestionamento. Já na rodovia Fernão Dias, são cerca de 7 quilômetros de fila por conta de uma obra na chegada ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim, também na Grande BH. Lentidão desde a passagem pela ponte sobre o rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas, mais de 7 quilômetros de fila. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A quarta-feira segue com tempo estável e manhã fria em Minas Gerais. A massa de ar seco e frio continua atuando, mantendo grande variação ao longo do dia em todas as regiões. No período da tarde, a umidade relativa do ar terá índices muito baixos no oeste e sul do estado. Céu claro a parcialmente nublado, com geada em pontos isolados do sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste e Sul-Sudoeste. BH terá uma quarta-feira de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 23 graus, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves. 7:04. Os Estados Unidos decidem hoje se aplica um novo tarifaço contra produtos brasileiros.
A expectativa do governo brasileiro está voltada para esta quarta-feira, quando os Estados Unidos devem anunciar se vão confirmar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Essa medida faz parte de uma investigação comercial conduzida pelo governo norte-americano, que questiona práticas adotadas pelo Brasil em áreas como comércio digital, propriedade intelectual e até o sistema de pagamentos PIX. Nos últimos dias, representantes dos dois países mantiveram novas rodadas de negociação, mas integrantes do Palácio do Planalto já trabalham com o cenário de que a sobretaxa seja confirmada. Se isso acontecer, o Brasil vai passar a figurar entre os países mais afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Quem conversou com a nossa reportagem foi o contador e consultor tributário Francisco Arrigue, ele que explica quais podem ser os reflexos da medida para a economia brasileira.
Inicialmente, inflação. Teremos, evidentemente, um dólar mais alto e uma barreira muito forte, ou seja, haverá normalmente uma desvalorização do real frente ao dólar, o que muito impactará. Haverá também, por outro lado, uma inflação de importação, ou seja, uma inflação importada. Haverá um aumento de fertilizantes, de máquinas e peças de tecnologia, que são hoje os principais produtos que nós importamos dos Estados Unidos. Também, com a perda das vendas no comércio, teremos automaticamente a perda dos postos de trabalho.
Caso as tarifas sejam anunciadas, o governo brasileiro ainda vai poder buscar alternativas diplomáticas e comerciais para tentar reverter a decisão ou reduzir os impactos. A expectativa é de que o anúncio seja feito pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos, responsável pelas negociações comerciais do governo norte-americano. Até lá, o Brasil mantém a estratégia de negociação, mas já prepara medidas para enfrentar um eventual aumento das barreiras às exportações brasileiras. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, 7:07, entidades empresariais reagem contra a medida provisória aprovada pelo Senado que estabelece regras para o frete mínimo dos caminhoneiros.
Representantes de setores ligados à indústria, comércio e transporte afirmam que a proposta pode elevar custos de transporte e provocar impactos nos preços de produtos e serviços.
Segue para a sanção do presidente Lula após a aprovada no Senado a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário e amplia os poderes da Agência Nacional de Transportes Terrestres para fiscalizar e punir os descumprimentos da norma. Na prática, o texto prevê que toda a operação de transporte tenha um código identificador integrado à nota fiscal eletrônica. Porém, se o valor do frete ficar abaixo do piso mínimo, o código não será emitido e a carga não poderá seguir viagem de forma regular. Quem descumprir a regra poderá ser multado em até R$1 milhão, além de ter o registro de transportador suspenso ou até cancelado. O texto, no entanto, divide opiniões. O presidente do Sindicato Interestadual dos Caminhoneiros, José Natan, explica como a categoria avalia a medida.
Isso não vai funcionar. Não tem como estabelecer valor de frete, porque frete é oferta e procura e tem todo tipo de carga. Tem caminhão que às vezes carrega até defunto, que é o caminhão que atende os necrotérios. Tem caminhão que carrega carga delicada. Isso não funciona, não tem como.
Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Minas, Antônio Luiz da Silva Júnior, afirma que a chamada MP do frete reduz a liberdade de negociação entre empresas e transportadores.
Com certeza, a MP do tabela do frete reduz a flexibilidade. O frete deveria ser de acordo com a oferta e demanda. No caso do agro, a demanda ela é pontual, elevada e que leva carreteiros a trabalhar são fretes atrativos. A tabela de frete, na verdade, engessa essa livre negociação. Não somos contra a lei que estabelece a tabela de frete mínima, mas julgamos que tenha que ser encarado como custo mínimo e não frete mínimo. E essas demandas, o aumento de demanda, quem pagar mais vai ter o caminhão mais fácil.
A analista de agronegócio do sistema Faeng Senar, Natália Rabelo, afirma que a medida pode aumentar os custos de escoamento da produção.
O problema está na forma como que essa medida provisória foi construída, porque ela endurece muitas penalidades para quem eventualmente descumprir o piso mínimo do frete. Pode gerar multas que podem chegar a milhões de reais. E ainda cria uma nova obrigação, que é a emissão do CIOT, que também gera multa de mais de R$10 mil por operação, sem dar um prazo de adaptação para que os produtores, cooperativas, transportadores consigam adequar seus sistemas. E aí entra uma preocupação. Hoje o produtor já trabalha com nota fiscal. Dependendo da atividade, ele também precisa emitir a GTA, o PTV, alguns documentos florestais, e agora criando mais um documento para a mesma operação, a gente pergunta, né? Isso realmente simplifica ou só aumenta a burocracia?
Um dos pontos que travou a votação da medida provisória do frete foi um trecho aprovado pela Câmara dos Deputados que criava um piso salarial nacional de R$5 mil para motoristas profissionais de longa distância. Porém, este trecho acabou sendo retirado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após questionamentos sobre a constitucionalidade da medida, já que a definição de salários deve ocorrer por meio de negociação coletiva. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 7:10, com impacto de quase 30 bilhões de reais nas contas do governo, o Congresso Nacional deve promulgar a proposta que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. De Brasília, o repórter João Pedro Melo tem os detalhes. Ô João, a medida é considerada uma pauta bomba pelo governo, se fala muito nisso nos bastidores aí do Congresso. Conta tudo pra gente e as repercussões depois dessa história toda. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia.
Oi, Júnior, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado. Olha só, o governo federal sofreu uma derrota, né, no Congresso Nacional, e essa é a repercussão nesse momento. O governo está trabalhando ali para equilibrar os pratinhos no bastidores, de fato, para tentar ver soluções com relação a esse tema das pautas bomba. Bom, essa votação teve uma ampla maioria ontem. O Senado aprovou essa PEC que cria, então, as regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E essa proposta, então, tem um impacto de quase 30 bilhões de reais ao longo da próxima década. Com esse texto, então, aprovado já na Câmara, agora aprovado também pelo Senado, segue para a promulgação do Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Bom, pela PEC, as mulheres vão poder se aposentar aos 57 anos e os homens aos 60, desde que tenham pelo menos 25 anos de contribuição e de atuação na profissão. Esse texto também proíbe a terceirização desses profissionais, salvo em situações de emergência em saúde pública. O governo tentou de todas as formas barrar essa medida, que tem um grande impacto fiscal, só que não conseguiu. O Palácio do Planalto tentou tirar ali alguns trechos que podiam elevar esse valor de impacto, mas não conseguiu também. Mesmo assim, essa medida foi mantida. Ontem, inclusive, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chegou a cogitar a possibilidade de entrar no STF contra essa ação, contra esse projeto, mas também desistiu. Essa aprovação, então, teve um detalhe importante. A própria base aliada votou a favor do texto, ou seja, votou contra o governo. E aí o governo não teve saída, teve que, de fato, engolir essa medida. Bom, essa aprovação representa uma vitória histórica, então, para a categoria, e agora o Ministério da Fazenda vai ter que pensar em formas de tentar aí aumentar a arrecadação e, de repente, diminuir o impacto dessa pauta bomba. Tempo ensolarado aqui em Brasília, termômetros marcam 17 graus. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, João Pedro Melo, falando ao vivo de Brasília. Aqui em Belo Horizonte, 13 graus agora. No próximo bloco, os detalhes da nova pesquisa Quest para a presidência da República.
E você acompanha também a peregrinação pela saúde. Pacientes enfrentam mudanças e até a justiça para conseguir tratamento fora do domicílio.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068. O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui, no mesmo lugar onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Juntos somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Além de sermos a empresa que mais apoia a cultura do nosso estado. E tudo isso trabalhando de uma forma cada vez mais próxima e transparente. A Vale continua mudando. A nova era da mineração está aqui.
se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Como está, Isabela Gouveia, o trânsito na BR-381?
Viegas, de modo geral, BR-381 sem grandes complicações, mas tem dois pontos de alerta para o motorista. Na chegada ao Trevo de Santa Luzia, há congestionamento para quem segue no sentido Belo Horizonte, e na saída do anel rodoviário para quem segue no sentido Vitória. É um pequeno trecho, mas vale lembrar que daqui a pouco começam as obras, então esse cenário deve piorar. Atualizo também a situação da outra ponta da 381, que a gente chama de rodovia Fernão Dias, para quem vem de São Paulo em direção a Belo Horizonte. Trânsito muito complicado ainda por conta daquelas obras próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim, já passa dos 7 quilômetros o congestionamento e atinge o município de São Joaquim de Bicas, também na Grande BH, ponto de muita atenção para o motorista. Não tem outros caminhos. A dica, mais uma vez, é se programar. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Agora 7:17. Uma nova pesquisa Genial Quest, divulgada agora há pouco, aponta o presidente Lula à frente do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno na disputa pela presidência da República.
No cenário de confronto direto entre os dois, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 37%. A diferença é de 8 pontos percentuais.
Os eleitores que afirmam votarem branco anular o voto ou não comparecer às urnas somam 14%. Outros 4% dizem estar indecisos.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em junho, Lula oscilou positivamente de 44% para 45%, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 38% para 37%. As variações estão dentro da margem de erro do levantamento.
A pesquisa também simulou outros possíveis confrontos para o segundo turno. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula aparece novamente com 45%, enquanto o adversário soma 36%. Nesse cenário, votos brancos, nulos e abstenções representam 15% e os indecisos 4%.
Em uma disputa contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, o presidente mantém 45% das intenções de voto, enquanto o mineiro aparece com 35%. O percentual de eleitores que não pretendem votar, votar em branco ou nulo, chega a 16%. E os indecisos representam 4%.
A pesquisa Genial Quest, divulgada agora há pouco, também avaliou um cenário contra Renan Santos, coordenador do MBL, o Movimento Brasil Livre. Nesse caso, Lula tem 45% contra 33% do adversário. Brancos, nulos e abstenções somam 18%, enquanto os indecisos são 4%.
O levantamento ouviu pouco mais de 2 mil eleitores entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Agora 7:19, sem encontrar na própria cidade os serviços que precisam, famílias enfrentam longas viagens, mudanças temporárias de endereço e até recorrem à justiça para garantir tratamentos essenciais.
Um dos exemplos é o de um paciente renal que precisou deixar o Rio de Janeiro para fazer hemodiálise em Juiz de Fora.
A peregrinação também faz parte da rotina de uma mãe solo de Brás Pires, que sai de madrugada com o filho também em direção a Juiz de Fora para buscar um diagnóstico de autismo.
Cidade polo da Zona da Mata, Juiz de Fora tem uma rede de serviços que atua como a principal referência da macro-região de saúde sudeste. São 94 municípios e uma população aproximada de 2 milhões de habitantes. Por aqui, 13 equipamentos de saúde atendem diariamente a milhares de pacientes, vindos de cidades da região e até de outros estados. É o caso do casal Franciane Florencio, de 41 anos, e José Ricardo Florencio, de 52. Ele, paciente renal crônico, está há 10 anos na hemodiálise. Naturais de Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro, atualmente o casal tem uma rotina regrada, mas nem sempre foi assim. Depois de conseguirem na justiça o direito de se tratarem no Hospital Universitário da UFJF, o casal precisou alugar uma casa em Juiz de Fora. Este ponto de apoio é necessário para as situações em que o corpo não suporta o peso do tratamento e do tempo da viagem.
Como é que foi esse início? Por que vocês tiveram que entrar na justiça?
Por causa de ser outro estado, né? Que Paraíba do Sul é interior do Rio de Janeiro. Então, por lei, não teria como trazê-lo para cá pela prefeitura. Mas como fiquei sabendo através de um advogado, o renal crônico dialítico tem direito de escolher onde quer ser tratado. Então, por Juiz de Fora ter um suporte muito melhor do que Paraíba do Sul, preferimos ficar aqui, mesmo tendo essa distância de uma hora e meia, mais ou menos.
José Ricardo, explica pra gente como que é a sua rotina.
Na realidade, minha rotina, a gente vem aqui 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e às vezes quando tem consulta, a gente vem terça ou quinta. A gente acaba se adaptando porque é um tratamento que tem que ser feito.
Só no HU da UFJF são cerca de 1.100 atendimentos por dia, entre exames, consultas e internações. Em uma das salas de espera, o olhar exausto de uma mãe chama a atenção da reportagem. Odaísa Silva, 30 anos, tem 4 filhos, mas é do pequeno Gabriel a necessidade de mais atenção.
Ele tem 5 anos, paralisia cerebral e investigação de autismo que ainda não fechou laudos por causa de demandas de médicos, sabe? Que um pensa que é um caso, outro pensa que é outro, e um vai jogando para outro e o laudo nunca é fechado.
E aí, qual que é a dificuldade que você encontra para buscar esse diagnóstico?
A gente enfrenta dificuldade em todos os sentidos, assim, para sair de casa, às vezes o carro tá cheio, tem que ir no colo. Ele odeia andar na cadeirinha, sabe, por causa do cinto. E às madrugadas, às vezes a gente chega muito tarde, né? Ele dorme pouco e no dia seguinte tem que sair de novo, na madrugada. Assim, acaba gastando muito.
Mãe solo, Odaísa é uma viúva da Covid-19. Ela acredita que o problema de Gabriel tenha surgido após um tombo, aos 10 meses de idade. Desde então, a peregrinação sai da pequena cidade de Brás Pires e, além de Juiz de Fora, acha pouso em Senador Firmino, Ubá e Belo Horizonte. E apesar de todas as dificuldades, Odaísa traz consigo uma força daquelas que só as mães entendem.
Ah, eu penso assim que se tem direito a uma consulta melhor, então eu vou estar. Não vou perder consulta, vou lutar muito. Pra que assim, né? Eu tenho uma vida mais digna no futuro.
Da Zona da Mata, repórter Désia Souza.
7h23, operação agora. Mira grupo suspeito de lavar dinheiro para facções criminosas do Rio e também de São Paulo. Então vamos à capital fluminense conversar com a nossa repórter Diana Rogers. Ela acompanha esse trabalho policial. Bom dia para você, Diana.
Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia para o Júnior Moreira e ouvintes. Essa operação é uma ação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público contra uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 100 milhões de reais para facções criminosas por meio de empresas de fachada, de comercialização de produtos falsificados e receptação de eletrônicos. Segundo a polícia, o grupo tem até ligação com o grupo terrorista. O objetivo é cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em endereços aqui do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Foz do Iguaçu. Até o momento, a gente tem informação de 8 criminosos presos. Segundo a polícia, o grupo criminoso prestava serviço tanto para o terceiro comando puro aqui no Rio, quanto para o comando vermelho também do Rio e também para o primeiro comando da capital em São Paulo. Era uma espécie aí de prestadora de serviços para diferentes organizações criminosas. As investigações apontaram ainda uma possível conexão desse grupo com o integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Segundo a polícia, entre 2021 e 2024, o grupo movimentou, como eu disse, mais de 100 milhões de reais por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados, e os empreendimentos eram utilizados para dar aquela aparência de legalidade ao dinheiro obtido com tráfico de drogas, receptação qualificada e comercialização de produtos falsos. As análises financeiras contaram com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. a ofensiva de hoje, né? Segundo a polícia, o objetivo da operação de hoje é sufocar financeiramente as organizações criminosas e desarticular toda essa estrutura responsável pela movimentação e ocultação dos recursos. As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do esquema. A operação segue em andamento, objetivo cumprir 10 mandados de prisão, 8 pessoas presas até o momento. Voltamos com vocês, Júnior Moreira e Fernanda Viegas.
Obrigado, Diana. Agora 7:26, a seguir no Jornal da Itatiaia. Receita paga hoje lote especial do imposto de renda para 4 milhões de contribuintes.
Duelos Itatiaia, reforma tributária pode destravar investimentos na indústria.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfamen?
Foi sim, está fazendo o tratamento.
Está dando resultado?
Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão.
Não acredito, mas que ótimo, ainda bem que ele foi no lugar certo.
Clínica Alfamen, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfamen, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
7:29, a Receita Federal paga hoje um lote especial de restituição do imposto de renda.
A iniciativa chamada de cashback beneficia pessoas que não eram obrigadas a declarar o imposto em 2025, mas tiveram valores retidos na fonte em 2024.
O valor da devolução é limitado a R$1.000 e o pagamento será feito automaticamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte.
Ao todo, cerca de 4 milhões de pessoas devem receber a restituição, que soma aproximadamente R$500.000.
7:29.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, o mercado comemora a desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Por que que você é tão bom assim, Rita? Bom dia.
Bom dia. Assim como no Brasil, a inflação de junho nos Estados Unidos surpreendeu positivamente o mercado financeiro global. E por que que eu estou falando da inflação por lá? Porque ela influencia o comportamento de todos os mercados. Afinal de contas, nós estamos falando da maior economia do planeta e uma economia que atrai investimentos na medida em que a sua taxa de juros pode voltar a subir. E não foi essa a leitura. A leitura foi de que a taxa de juros nos Estados Unidos deve se manter nos níveis atuais por mais tempo, em função da melhora na inflação. Em junho, o CPI teve uma deflação de 0,4%. O CPI é o índice de preços ao consumidor lá dos Estados Unidos, equivalente ao nosso IPCA. E essa deflação fez com que a inflação anualizada, que estava em 4,2% em maio e era a maior desde abril de 2023, caísse para 3,5%. Com essa percepção de que os juros serão mantidos por lá, houve uma busca do capital global por países emergentes, como o Brasil. O índice Bovespa subiu, chegou a tocar os 177 mil pontos, mas fechou em alta de 0,51% a 176.641. Mas o dólar despencou mais de 1% e fechou a R$ 5,07. Isso também explica a queda do dólar em relação às principais moedas globais. O DXY caiu 0,29%. E essa melhora nessa percepção do comportamento dos juros nos Estados Unidos fez com que os juros futuros negociados na B3 também cedessem. Os contratos mais curtos fecharam abaixo de 14%. Tanto a projeção da taxa para o final de 26 quanto para o final de 27. Mas a gente sabe que no radar existe um conflito que fez com que o preço do barril de petróleo operasse em alta de novo. E nós já temos uma alta de cerca de 16% nesse curto mês de julho. É bom lembrar que em junho o petróleo caiu 20%, ou seja, a alta está vindo galopando na medida que o conflito escala, com Estados Unidos e Irã acertando alvos e aumentando o tom das ameaças. Mas vamos esperar o comportamento desses indicadores para ver se aqui no Brasil a gente consegue ter aí uma janela para um corte adicional de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h32. Uma das principais expectativas em torno da reforma tributária é o avanço da competitividade da indústria brasileira em relação a outros países. Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, nós vamos mostrar como as mudanças podem influenciar na geração de empregos e no crescimento econômico do país.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
A reforma tributária reestrutura toda a taxação sobre o consumo e deve focar na principal ferida, a cumulatividade de impostos. Algo que pode alavancar a competitividade da indústria brasileira em relação ao mundo. Isso porque o acúmulo de tributos na cadeia produtiva drena recursos financeiros, limita a margem de lucro, deixa menos recurso em caixa para investir no próprio negócio e torna a indústria menos competitiva. O professor da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco Mundial, Carlos Braga, aposta em maior competitividade no pós-reforma, apesar do desafio de colocar em prática todo um novo sistema de tributação.
Agora vem a parte mais complicada, que é a implementação, porque, como eu já disse, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. Mas, voltando à sua pergunta, sim, se ela for bem implementada, nós vamos ter melhorias em termos da competitividade internacional do país e particularmente do ponto de vista da sociedade, né? Porque todo esse custo Brasil se traduz também em custos mais elevados para os consumidores.
Uma das novas ferramentas da reforma é o crédito tributário, que lida com o problema do pagamento de imposto sobre imposto. Vai funcionar assim: se eu fabrico um carro e compro uma peça, pago imposto sobre ela. Esse valor que paguei se torna um crédito. Lá na frente, quando eu for vender o carro, eu não pago imposto sobre o valor total do carro novo. Eu calculo, na verdade, o imposto da venda e subtraio aquele crédito que acumulei na compra da peça, pagando apenas a diferença para o governo. Sem a reforma, eu pagava o imposto na peça e depois pagava a tributação sobre o carro inteiro, incluindo o valor da peça, o que gerava um efeito cascata que jogava dinheiro fora. Se isso funcionar bem, deve ser um salto na competitividade da indústria. O economista e professor convidado da Fundação Dom Cabral, Jorge Arbache, diz que os créditos representam apenas parte do incentivo à industrialização.
Houve mudanças importantes do ponto de vista de créditos tributários que mudam incentivos de maneira importante para se promover a industrialização, por exemplo. Isso é um ponto muito crucial da reforma tributária. A nossa estrutura tributária vai estar muito alinhada, ou muito mais alinhada, com o que se faz no resto do mundo, sabe?
Já na indústria da mineração, o impacto aos pequenos fornecedores das empresas pode ser um desafio. O CEO da Itaminas Mineração, Thiago Toscano, afirma que esta compensação de créditos vai ter um prazo longo, o que para alguns componentes da cadeia produtiva da mineração vai ser um problema.
Mas enquanto negócio da mineração, tem um grande problema que a gente tem enxergado, é a questão dos fornecedores, né? A gente tem a característica muito grande de ter ou fornecedores muito locais, pequenos, principalmente aqueles que estão dentro do Simples, que são fornecedores, são muito afetados, né, para essa reforma, principalmente em questão daquilo que se convencionou chamar de split payment, né, que é um pagamento alongado, né, o débito e crédito. Aí não no caso do Simples, né, mas de quem está no regime de débito e crédito de ICMS, se você tem um crédito de ICMS, você automaticamente, ao pagar, você faz a dedução do crédito, né? Com a mudança na reforma tributária, você paga pelo imposto e vai receber 45 dias depois. Tem um ciclo financeiro alongado que impacta o caixa das empresas.
Na próxima reportagem, setores da indústria alertam que a reforma tributária vai ter impactos que variam de setor para setor. Repórter Edson Costa.
7h37, daqui a pouco, nova mistura de etanol na gasolina começa a valer em agosto. E Copa do Mundo, a Argentina e Inglaterra disputam hoje vaga na final contra a Espanha.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha, ha, oh, no batuque da esperança, na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mídia afiada, é gente pulsando em toda parada. A seria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal. Feito no Brasil.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
7h39. A partir de agosto, toda a gasolina vendida no Brasil vai ter 32% de álcool na composição.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida poderá reduzir o preço da gasolina em aproximadamente 0,03 centavos por litro. A decisão também leva em consideração o cenário internacional marcado pelas tensões envolvendo Estados Unidos e Irã, que elevaram recentemente a cotação do barril de petróleo Brent para cerca de 80 dólares. Segundo o professor de mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Bruno de Souza Batista, alguns veículos podem ser prejudicados por essa mudança.
No pé do motorista mesmo, a sensação do dirigir o carro não vai fazer muita diferença não, porque o ganho que você vai ter de potência é muito pequeno. O que o motorista realmente vai sentir é que no bolso ele vai gastar alguns reais a mais para abastecer. Por quê? Porque o etanol, ele é uma molécula menor do que a da gasolina, ele tem um poder calorífico menor do que a da gasolina, então você precisa pôr mais moléculas para ter o mesmo ganho de energia da gasolina, por isso que ele consome mais. Motor flex não vai sofrer nada, vai continuar rodando do mesmo jeito, motor flex queima praticamente qualquer coisa, qualquer mistura, de praticamente de zero álcool até 100% álcool, basicamente ele queima tudo. O grande problema é quem tem carro que é só a gasolina, às vezes um veículo mais antigo, motocicletas, carros com injeção direta, eles tendem a sofrer com o aumento de etanol na mistura.
A mudança terá a validade inicial de 180 dias. Após esse período, poderá se tornar permanente por meio de uma nova resolução do Conselho Nacional de Política Energética. A expectativa é de que o novo percentual de etanol na mistura permita ao Brasil deixar de importar cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:41, momento da gente conversar com Natália Fiuza sobre a Copa do Mundo. Ontem, a Espanha garantiu vaga na final com um jogo impecável. Teve até um golzinho do Yamal, não valeu, mas eu fiquei feliz por ele, viu, Nath? Tava torcendo pra Espanha e deu. Vamos ver se hoje a minha torcida também vai pra frente. Amanhã eu te conto, tá? Bom dia pra você.
Eu espero, viu, Fernanda, que a sua torcida seja para a Inglaterra, mas não precisa dar spoiler. Eu aguardo até amanhã para saber se estaremos todos felizes ou não, porque a minha torcida, pelo menos, irá para a Inglaterra hoje, duelo contra a Argentina. Antes, claro, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia, uma ótima quarta-feira. Pois é, hoje nós vamos conhecer, né, a adversária da Espanha. Inglaterra de Harry Kane, de Bellingham, ou a Argentina de Lionel Messi. E ontem a França acabou ficando pelo caminho. Não vou dizer que já volta para casa, porque a França ainda terá mais um jogo no sábado, a disputa do terceiro lugar. Mas quem vai mesmo para a final é a Espanha de Lamine Yamal. Você usou a palavra correta. Um jogo impecável da seleção espanhola, irretocável, não deixou com que a França jogasse. Nós já prevíamos, né, um grande duelo, até com um gostinho de final antecipada, dada a qualidade dos dois times. Mas a Espanha conseguiu ser superior. Vamos então aos Estados Unidos. Os repórteres João Vitor Cirilo e Thiago Reis já estão conectados conosco para falar mais do jogo de ontem. A expectativa para outra semifinal hoje é a Copa do Mundo, caminhando para o seu momento mais decisivo. Não é isso, Cirilo? Bom dia.
Bom dia, alô amigos do Jornal da Itatiaia, estamos chegando com notícias da Copa do Mundo nesta quarta-feira. Quarta-feira de definição do segundo finalista. Domingão, às 16h, tem a Espanha contra alguém. Espanha que eliminou a França com uma grande vitória nessa terça-feira. Histórias que estamos contando, né, dessa Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo realmente muito especial. E a história dessa Espanha, a chegada a essa decisão é realmente impressionante, eliminando, meu caro Thiago Reis, a seleção francesa que vinha com uma campanha impecável até então. Mas não viu a cor da bola, hein, Thiago? Bom dia.
Bom dia pra você, Cirilo. Pra quem se liga no Jornal da Itatiaia, de fato, né? Um jogo muito consistente da Espanha. Aliás, na Copa do Mundo inteira tem sido assim. Tomou apenas um gol nesse Mundial e está voltando à decisão desde 2010, quando esteve pela primeira vez na África do Sul. Lá estivemos no Soccer City e transmitimos, me lembro, com o saudoso Milton Naves, o show de bola, a final entre Espanha e Holanda. A Espanha levou a melhor, conquistou o seu primeiro título de Copa do Mundo ontem. Um jogo muito seguro, segundo o técnico Luis de la Fuente, a estratégia foi não dar a posse de bola aos franceses e com isso Mbappé, Dembélé, Olise não criaram praticamente nada durante o jogo e a Espanha por sua vez contou com um vacilo na defesa francesa, descolou um pênalti claríssimo, né? Nenhuma dúvida do Gignier em cima do Lamine Yamal e quando da cobrança do Oyarzabal, o artilheiro da Espanha na Copa do Mundo, a Espanha abriu o placar, depois liquidou a fatura com o Pedro Porro. Mas um grande jogo da Espanha, dentro da sua proposta, né? Até um time mais humilde. A França chegou muito grande, chegou com o melhor futebol da Copa do Mundo, mas nada disso foi suficiente para parar a fúria. A Espanha chega à sua segunda decisão de Copa do Mundo e é também a segunda seleção na história a chegar a uma final de Copa do Mundo tomando apenas um gol. Isso mostra a força defensiva, ainda sem o brilho do Lamine Yamal, né? Mais uma vez passou em branco, não foi um grande destaque ofensivo. Ele ajuda muito na recomposição, no trabalho tático, mas ainda não brilhou. Será que vai ficar para a grande decisão, o gol do título? Quem sabe, garoto Yamal, de apenas 19 anos, do Barcelona. A França, por sua vez, volta bem frustrada, né, Cirilo? Apesar da ótima campanha, mas ficou devendo no futebol ontem diante da Espanha.
Ficou devendo com certeza ontem em Dallas, hoje em Atlanta. Inglaterra e Argentina, a Itatiaia transmite para você a partir de 13:30 da tarde com o Hugo Sérgio, o locutor que é nosso. Expectativa boa, Thiago, quanto a esse confronto. E um detalhe, né? São equipes que têm uma carga relevante de minutos desse Mundial, fazendo jogos longos, com um desgaste físico que certamente pode entrar em campo, inclusive, quem sabe, até nas escolhas, né, Thiago?
Não tenha dúvida, Cirilo. Pelo lado da Argentina, a grande dúvida, né? A primeira vez que a Argentina vai enfrentar uma seleção de camisa na Copa do Mundo. A Argentina não pegou nenhuma seleção.